Um simples acesso à internet e pronto, nossas telas são invadidas por anúncios de produtos milagrosos. E o que já era ruim vira crime quando usa, sem consentimento, figuras públicas para vender pseudomedicamentos. Foi o que aconteceu com o médico Drauzio Varella, que classifica os responsáveis como quadrilhas que agem em parceria com as plataformas digitais.
Essas propagandas de medicamentos, supostos medicamentos que correm pela internet com meu nome, algumas delas com a minha voz até montada por inteligência artificial, são um crime que essas pessoas cometem contra a saúde pública. Essa gente, na verdade, é um bando de estelionatários que atuam em parceria com as plataformas, especialmente a Meta, que distribui isso para todos os lados.
Ao falar das possíveis punições, a professora da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, Cristina Godoy, afirma que o Brasil tem estrutura jurídica que oferece certa proteção. Cita o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, que pode punir plataformas, e a Anvisa, que fiscaliza, acompanha e controla as publicidades da área de saúde. Apesar disso, a jurista concorda que os instrumentos legais não são suficientes.
Exatamente por não se considerar suficiente o que nós temos em termos de legislação e possíveis sanções para esse tipo de prática, é que está se debatendo e, inclusive, está em discussão alguns projetos de lei nesse sentido. Nós temos um projeto de lei que até veio no contexto da pandemia e todas as consequências deletérias advindas da desinformação nessa área de saúde, que é o PL 693 de 2020, do Alexandre Padilha, e que dispunha sobre a responsabilidade sanitária da conduta das autoridades públicas e tipificava o crime de divulgação ou compartilhamento de informações falsas que atentem contra a segurança sanitária. E, apensado a esse projeto de lei, nós também temos o projeto de lei que foi até apresentado pelo Alexandre Frota, o 988 de 2020, que torna crime a divulgação falsa de cura ou tratamento de doenças com medicamentos e produtos não autorizados pelo governo.
Sobre as redes sociais, Cristina lembra que elas não são isentas de responsabilização legal.
Hoje em dia nós estamos debatendo muito e a pressão cada vez aumenta mais, até por falas do ministro da Justiça, como Flávio Dino, no ano passado, fóruns debatendo o PL 2630 de 2020, o famoso PL das fake news, que na realidade é o principal escopo desse projeto de lei é exatamente regular as plataformas digitais, em que são a base para a veiculação da desinformação. Além do próprio PL, a gente não pode esquecer que o próprio senador Rodrigo Pacheco, ele, neste ano, né, em março de 2024, cobrou novamente, né, que as plataformas digitais combatessem a desinformação.
Contudo, a professora afirma que, para surtir o efeito que a sociedade deseja, é necessário investir em educação e conscientização da população.
Paralelamente, a educação também passa a ser muito importante, a conscientização para o combate da desinformação, e principalmente na área da saúde. Nós temos no estado de São Paulo um guia, né, de agentes de saúde de informação, que é chamado o Guia Virtual para Lidar com a Desinformação sobre a Saúde, que foi inclusive elaborado em parceria com a ECA, né, Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Então, essa cartilha exatamente já é um passo aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, para ter essa estratégia educacional da população, para que ela não seja alvo da desinformação e acabe acreditando, né, naquelas informações falsas quanto a medicamentos, tratamentos, etc., que não tem base científico. E nós também temos na esfera federal um projeto que se chama Saúde Consciência, que é um combate também à desinformação promovido pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência.
Rita Estela, Rádio USP, Ribeirão Preto.